A carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. O que está faltando? Você já se perguntou isso? Há alguma coisa faltando e eu não sei dizer ao certo o que é. Quando você olha para uma mala aberta na noite antes de viajar de férias e pensa, há algo faltando. Quando você reúne seus documentos para uma reunião importante, e pensa, há algo faltando. Você já teve essa sensação? Se Jesus entrasse por estas portas nessa manhã, eu me pergunto se ele olharia para nós e pensaria, há algo faltando. O fato é que o Senhor Jesus Cristo está conosco essa manhã e ele sabe se há algo errado em nosso meio. No momento, estamos ouvindo o que Deus nos diria por meio do livro de Apocalipse. E estamos apenas começando a trabalhar as cartas às sete igrejas. No capítulo 1, aprendemos sobre a incrível majestade do Senhor Jesus, aquele que anda em meio às igrejas. Aprendemos que ele está em meio às igrejas, ele vê o que está acontecendo nelas, ele conhece o coração das pessoas que compõem a igreja e tem algo a dizer à sua igreja. Jesus diz ao apóstolo João, em meio de seu exílio forçado na ilha de Patmos, para escrever o livro de Apocalipse, a Revelação, e enviá-lo às igrejas. Eu não acho que essas sete cartas sejam independentes, individuais. Eu não acho que a igreja em Éfeso tenha recebido uma pequena carta de apenas sete versículos, como a que temos aqui, no início do capítulo 2. As sete cartas se relacionam de forma integral ao que veio antes, no capítulo 1, e ao que se segue no capítulo 4. Eu acho que cada uma das igrejas recebeu todo o livro de Apocalipse. As sete cartas, nos capítulos 2 e 3, são realmente uma única unidade literária. Todas elas se iniciam com a ordem ao anjo para escrever. Todas elas identificam o Senhor Jesus por meio de um elemento usado para descrevê-lo no capítulo 1, ao reconhecimento das características positivas de cada igreja, com algumas tristes exceções, a encorajamento, censura, advertência ou conselho, e cada uma encerra com uma exortação para que ouça. Há uma unidade, uma simetria sobre as cartas. Algumas interpretações consideram as sete cartas não apenas como cartas reais para essas igrejas históricas, mas também como uma prévia da história da igreja em seu curso decadente rumo à mornidão de Laodiceia, como diz Robert Mons. Não tenho certeza se eu concordaria com isso. Eu acho que essas sete cartas, em conjunto com todo o livro de Apocalipse, foram enviadas a todas as sete igrejas, mas elas têm uma aplicação mais ampla para a igreja como um todo ao longo da história e, como diz um dos comentaristas, elas são para enfatizar para a igreja universal a necessidade da paciente perseverança no período de perseguição iminente. É isso que liga os capítulos 2 e 3, a tudo que se segue. No conflito final, os crentes precisarão se apegar à sua confissão de fé e estar prontos para qualquer sacrifício que possa ser necessário. A primeira carta com a qual nos deparamos é a carta à igreja em Éfeso, que, junto com as outras cartas, está na atual Turquia. Éfeso era uma grande cidade, um centro de comércio, política e religião. Era uma cidade maravilhosamente bonita e abrigava cerca de 250 mil pessoas. Era uma metrópole próspera, com todos os tipos de pessoa ganhando a vida naquela cidade. A cidade era famosa por sua adoração à chamada deusa Ártemis, também conhecida como Diana, e era a principal cidade da região. E a igreja que cresceu naquela cidade era uma grande igreja, uma igreja influente e uma igreja que vivenciou muitas bênçãos maravilhosas. Em Atos 19, lemos sobre Paulo chegando a Éfeso e passando 3 meses pregando na sinagoga. Depois, ele alugou a sala de aula de Tirano e pregou lá por mais 2 anos, de modo que todos os que viviam na província ouvissem a palavra de Deus. Houve um enorme conflito de ideias em Éfeso, e os seguidores de Ártemis se opuseram fortemente à palavra de Deus. Ainda assim, o povo de Deus, com a palavra de Deus, marchou, seguiu em frente. Quando Paulo deixou Éfeso, ele lhes contou dos perigos adiante. Ele lhes disse que lobos selvagens viriam entre eles. Ele lhes disse que, mesmo dentre os seus, surgiriam homens que distorceriam a verdade. Ele orou por eles e os abençoou. Mais tarde, Paulo escreveu para eles a maravilhosa carta aos Efésios, a qual temos em nossa Bíblia. Ele enviou Timóteo para ser seu pastor e escreveu cartas para ele lá, para serem compartilhadas com o povo, e temos olhado para elas recentemente em nossos cultos noturnos. Nessas cartas, vemos Paulo ainda os encorajando a ser uma igreja centrada no Evangelho. Mais tarde ainda, é provável que o apóstolo João tenha morado em Éfeso e se tornado um líder da igreja. Então, eles eram uma igreja importante, formada nas circunstâncias mais desafiadoras, mas com alguns dos maiores líderes que já viveram, incluindo Paulo, Timóteo e João. Essa era uma das principais igrejas da face da terra. Era uma cidade influente, com uma igreja influente. Ela teve um dos melhores ensinamentos possíveis e alguns dos melhores líderes possíveis. Tanto que Deus achou por bem incluir um pouco desse ensino em nossas Bíblias, seja de Atos, Efésios, 1 e 2 Timóteo ou aqui em Apocalipse. Era realmente uma igreja muito especial. E, no entanto, enquanto Jesus caminhava em meio às igrejas e as observava, quando Jesus olhou para a igreja de Éfeso, ele viu que algo estava faltando. Uma grande igreja, uma igreja importante, e, no entanto, algo estava faltando. Onde está o amor? Isso é o que estava faltando. Amor. Nesta primeira carta, Jesus lhes pergunta: onde está o amor? Eu me pergunto, será que Jesus nos faria a mesma pergunta? Onde está o amor? Ao olharmos para a avaliação de Jesus da igreja de Éfeso, a primeira coisa que observamos é que o amor nunca deve ser substituído por outras virtudes. Jesus diz ao anjo da igreja em Éfeso: escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus está dizendo que ele é aquele que segura, que tem seus mensageiros em sua mão. Ele é aquele que anda em meio às igrejas e vê. Ele diz: diga a eles, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Este é realmente um bom boletim, não é? Há muita coisa aqui pela qual eles são elogiados. Conheço as obras que você realiza. Eles são uma igreja ativa, ativa em levar as boas novas àqueles ao seu redor. Eles não são o tipo de igreja que simplesmente se reúne aos domingos e nada mais. Não. Eles são ativos. Eles têm obras em seu nome à medida que procuram viver a fé cristã na cidade de Éfeso. Jesus diz a eles que ele sabe sobre o seu trabalho árduo, sua labuta. Jesus os elogia por sua atividade, por suas obras. Eles passaram no teste das obras. Eles são uma igreja que trabalha duro. Eu sei da sua perseverança. Esta é uma igreja que persevera a todo custo. Apesar das muitas dificuldades, das muitas provações, Eles continuaram. Eles não desistiram. Não abandonaram seus postos. Eles perseveraram de modo obstinado em todas as dificuldades e provações. Eles têm perseverança. Eles passaram no teste de perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. Eles eram uma igreja que estava interessada na santidade. Eles não gostavam do pecado nas suas próprias vidas ou na vida da sua igreja. Eles odiavam o pecado e não toleravam o pecado. E Jesus os elogia por isso. Jesus não fica contente quando não há praticamente nenhuma diferença na perspectiva moral da igreja em relação à do mundo. Eles odiavam o pecado e Jesus os elogiou por isso. Eles passaram no teste da santidade. E calma, há mais. Pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Essa igreja está interessada na fidedignidade da doutrina. Essa igreja está interessada em defender o que é verdadeiro e se opor e expor expressivamente o que é falso. Eles são uma igreja rica em doutrina, comprometida com a verdade, intransigente no que diz respeito ao erro. Eles passaram no teste da doutrina. Tudo isso é muito bom até agora, não é? Se fosse um boletim escolar, eles ficariam muito satisfeitos porque têm as notas máximas em suas obras, sua perseverança, sua santidade e sua doutrina. Essa é uma igreja poderosa. Se eles tivessem um podcast, eu com certeza baixaria suas mensagens, porque há muito que admirar sobre eles. Mas eles têm uma falha fatal. No versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Eles podem ter passado nas obras, perseverança, santidade e doutrina, mas falharam no amor. E isso significa que falharam no todo. Jesus diz: onde está o amor? Agora, você pode dizer a si mesmo que não é tão ruim que eles tenham conseguido 4 de 5. Ninguém consegue ser perfeito. Mas não é assim que Jesus vê as coisas. Ele diz que vai destruí-los, remover o candelabro do suporte, a menos que se arrependam. Meus amigos, o amor nunca deve ser substituído por outras virtudes. Não podemos dizer: bem, eu não sou tão amoroso, mas minha doutrina é sã, fidedigna. Não podemos dizer: eu não sou tão amoroso, mas eu persevero. O amor nunca deve ser substituído por outras virtudes. Esses cristãos em Éfeso eram trabalhadores magníficos e sua ortodoxia era excepcional. Mas, se o amor de uma igreja esfriou, isso se refletirá em tudo, em sua adoração, em seus relacionamentos e em seu impacto evangélico. Agora, não me entendam mal. Não é que as outras virtudes não sejam importantes. Elas são crucialmente importantes. Jesus quer homens e mulheres. Jesus quer igrejas que estejam comprometidas com as obras, com a perseverança, com a santidade e com a doutrina. Mas, se não estiverem comprometidas com o amor também, o resto não vale nada. Como Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Onde está o amor? Será possível que você, eu ou nós, como igreja, estejamos substituindo o amor por outras virtudes? Muitas obras, mas pouco amor. Uma perseverança certa, mas sem amor. Doutrina perfeita, mas sem amor? O amor nunca deve ser substituído por outras virtudes. Agora, a segunda coisa que a gente precisa observar é que o amor nunca deve ser abandonado. Veja o que Jesus diz a eles nos versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Abandonar o primeiro amor é um negócio sério no que diz respeito a Jesus. Mas o que é esse amor de que ele fala? Veja, eu acho que é mais amplo do que o que qualquer um de nós está realmente confortável com. Eu acho que há três aspectos nesse primeiro amor. 1. Amor por Cristo. 2. Amor um pelos outros. 3. Amor pela humanidade como um todo. Esses três aspectos do amor estão todos inextricavelmente ligados, pois o amor é o elemento indescritível do povo de Cristo. O amor pelo Senhor Jesus Cristo é fundamental para o que é ser cristão, para o que é ser um discípulo eficaz de Jesus. Nossas obras, nossa perseverança, nossa santidade e compromisso com a doutrina devem fluir de um profundo amor pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não podem realmente existir de forma independente ao amor duradouro por Jesus. Mas não é suficiente dizer que temos amor por Cristo, porque se não podemos amar uns aos outros, como podemos afirmar que realmente amamos a Jesus? Se realmente amamos a Jesus, realmente amaremos uns aos outros. Se realmente amamos a Jesus, teremos um amor por um mundo perdido. Você vê que amar verdadeiramente uns aos outros e amar a humanidade é indispensável, porque é o resultado de amar verdadeiramente Jesus. E é isso que eles abandonaram. Oh, tenho certeza de que, se você perguntasse a eles, você ama Jesus? Eles diriam que sim, é claro que sim. Vocês se amam? Ah, sim. Assim como tenho certeza de que todos nós responderíamos da mesma maneira. Mas Jesus vê o coração e conhece a verdade. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele nos conhece e, apesar das palavras das nossas bocas, ele sabe se realmente o amamos. Quando Jesus perguntou a Pedro pela terceira vez: tu me amas? Pedro responde ao Senhor: tu sabes que eu te amo. É o mesmo com esses Efésios e é o mesmo conosco. Ele sabe se o amor está no centro da nossa igreja. Jesus diz a eles: vocês abandonaram o amor que tinham no início. Não é que eles tenham perdido seu amor. Perder algo seria um acidente, um erro. Mas essas pessoas abandonaram seu primeiro amor. Eles o deixaram. É uma coisa intencional. Não aconteceu de do nada eles deixarem seu primeiro amor. Então, Jesus os desafia a refletir: lembre-se, pois, de onde você caiu. Isso é um desafio para nós, não é? Lembrar do lugar, da altura, do patamar de onde caímos? Ao fazer uma retrospectiva dos seus anos, seu amor por Cristo está mais forte ou mais fraco? Seu amor pelo povo de Deus está mais forte ou mais fraco? O seu amor pela humanidade está mais forte ou mais fraco? Lembre-se de como seu amor pelo Senhor costumava impulsionar o seu serviço a Deus. Lembre-se de como as horas passavam, mas você não se importava, porque estava servindo a Deus. Você estava com seu povo, você estava alcançando o mundo. O que foi que aconteceu? Como você caiu de tamanha estatura? Como você caiu de uma altura tão grande ao ponto de simplesmente vir aos domingos, e isso por si só é um aborrecimento, para simplesmente vir aos domingos, e isso uma ou duas vezes por mês? Lembre-se de onde você caiu. Não é com uma igreja desonesta que Jesus está falando. É com uma grande igreja, em uma grande cidade, que havia sido pastoreada por alguns dos maiores homens que já viveram. No entanto, eles caíram de uma grande altura e abandonaram seu primeiro amor. Se pode acontecer com eles, pode acontecer conosco. O amor nunca deve ser abandonado. Jesus chama a igreja de Éfeso a se arrepender. Ele diz a eles que, a menos que se arrependam, ele removerá seu candelabro do seu lugar. Isso significa que ele removeria a igreja em Éfeso da existência. Agora, eu não sei se quando eles receberam esta carta de Jesus, eles se arrependeram e recuperaram seu primeiro amor. Eu não sei. Talvez por um tempo. Mas o que eu sei é que não há igreja em Éfeso hoje. É uma ruína gloriosa, magnífica e bela, de uma cidade onde ninguém vive e está localizada em uma nação que rejeita o Evangelho de Cristo. Uma nação onde a igreja é realmente muito pequena. Uma nação onde a igreja é perseguida. Uma nação que é obscurecida e cega pela falsidade do Islã. Não há candelabro em Éfeso hoje. Este é um aviso incrível. As igrejas não fecham porque Satanás interfere nelas. Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As igrejas não fecham por causa de Satanás. Muitas vezes, as igrejas fecham porque Jesus remove seu candelabro, porque elas abandonaram o seu primeiro amor. Que aviso! Que Deus poderia fechar essa igreja depois de seus 126 anos, porque perdemos o nosso primeiro amor? Que pode vir um tempo em que esta parte de Glasgow seja deixada na escuridão, pois a igreja foi extinta por causa de sua falta de amor. Irmãos e irmãs, isso é um aviso a ser ouvido. Não devemos abandonar nosso primeiro amor. E se abandonamos nosso primeiro amor, então devemos nos arrepender. Devemos nos arrepender e procurar amar Jesus, amar uns aos outros e amar a humanidade, como uma vez fizemos e como Jesus quer. O amor nunca deve ser abandonado. Se for e o arrependimento não vier, há um preço terrível a ser pago. Mas, observe o versículo 6. Mesmo após o aviso, há um elogio. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eles odeiam aqueles que Jesus odeia. E quem eram os nicolaítas? Bem, eles são mencionados aqui e também na carta a Pérgamo. De acordo com os comentaristas, eles eram uma seita herege que se alinhou à sociedade pagã em que viviam. Eles amoldaram a fé cristã para que se adequasse à sociedade pagã de seu tempo. Você pode até dizer que eles estão vivos e bem hoje, pois certas vertentes da igreja se envolvem em todos os tipos de malabarismo para tornar a mensagem compatível com os desejos da sociedade contemporânea. Jesus elogia os efésios por odiarem essas pessoas e depois diz: eu também os odeio. Isso não é desafiador? Jesus odeia quando tentamos comprometer, adaptar a mensagem cristã as mensagens da sociedade contemporânea. O amor nunca deve ser substituído por outras virtudes. O amor nunca deve ser abandonado. Finalmente, vemos que o amor sempre vence. Jesus, que segura as 7 estrelas em sua mão direita e caminha por meio às igrejas, observou as obras, o esforço, a perseverança, a santidade e o compromisso com a doutrina nessa igreja em Éfeso. Mas ele trouxe uma acusação devastadora, que eles abandonaram seu primeiro amor e caíram do patamar que estavam no passado. Ele traz um comando incrível para eles, de se arrependerem e fazerem o que fizeram no início, ou então será o fim da igreja em Éfeso. E agora, finalmente, Jesus oferece a recompensa do amor, a recompensa da obediência, a recompensa do arrependimento. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor Jesus oferece a recompensa que espera aqueles que o ouvem, aqueles que o escutam, aqueles que atentam para o que ele diz. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem uma orelha essa manhã? Temos ouvidos nessa manhã? Você tem um ouvido para ouvir o que o Espírito de Deus pode estar dizendo a você? Pode estar dizendo a nós, como igreja, aqui na Harper? Se você tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, o que significa vencer? Significa vencer um coração duro, um coração sem amor, um coração ingrato, um coração indiferente, através do arrependimento perante Jesus e do perdão de Jesus. Os vencedores estão comprometidos com as obras, com a perseverança, com o amor à santidade, o ódio à maldade. Estão comprometidos com a verdade, e tudo por causa do amor do Senhor Jesus Cristo. Se abandonaram o seu primeiro amor, então os vencedores percebem isso e se arrependem e recebem o perdão. Você e eu somos vencedores? E há uma recompensa para o vencedor. Darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Neste último livro da Bíblia, aqui, temos uma referência que remonta ao primeiro livro, a Gênesis. Depois que o pecado de Adão foi descoberto, o Senhor disse em Gênesis 3, 22 ao 23, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. A maldição consistia em ser banido da vida eterna. Mas, para aquele que vencer, Jesus dá o direito de comer da árvore da vida e viver. Jesus concede esse direito de comer da árvore da vida, com base no fato de que ele já derrotou o pecado e a morte, com base no fato de que na cruz, ele morreu por pecadores como nós. Ele tomou em seu próprio corpo a maldição e o castigo que o pecado merecia e morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Ele cancelou a maldição e venceu o pecado e a morte e, portanto, tem o direito de oferecer aos vencedores o direito de comer da árvore da vida. Ele oferece vida eterna àqueles que vencem, àqueles que conquistam. O amor sempre vence. Diga-me, você e eu seremos vencedores hoje? Temos ouvidos para ouvir o que o Espírito está nos dizendo hoje? Onde está o amor? Onde está o amor? Onde está o amor? que nunca troquemos o amor por qualquer outra virtude. Sim, que sejamos comprometidos com as obras e o trabalho, que perseveremos, não importa o que surja em nosso caminho, que amemos a santidade e odiemos a maldade, que sejamos comprometidos com a doutrina e a verdade, mas que acima de tudo, sob tudo e de todos os lados, que amemos. Que amemos a Cristo, que amemos-nos uns aos outros e amemos a humanidade. Que nunca abandonemos nosso primeiro amor. E, se tivermos abandonado nosso primeiro amor, se olhamos para trás e percebemos que caímos de um alto patamar, então, que nos arrependamos, que nos acheguemos diante de Deus e derramemos nossos corações para Ele em confissão e arrependimento, para que possamos, mais uma vez, amar como o povo de Jesus. Que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito nos diria e sejamos vencedores. Está faltando alguma coisa aqui? Onde está o amor? O amor nunca deve ser substituído por outras virtudes. O amor nunca deve ser abandonado. E o amor sempre vence. Deixe-me terminar com as palavras de Jesus. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Que tenhamos ouvidos para ouvir. Amém.